Nós vamos agora seguindo com as nossas entrevistas. Letícia, já aqui no estúdio comigo também. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes.
E vamos falar nesse momento sobre a importância de se ter um perfil nas redes sociais, principalmente para comerciantes, empresários, profissionais liberais que oferecem algum produto, algum serviço e que precisam se posicionar aí nas redes sociais, no digital, não só para vender mais, mas para continuar aí bem posicionados, que continuem aí o fluxo de vendas. Afinal de contas, hoje não basta apenas ter uma loja física. Hoje muitos consumidores, devido até à mudança de perfil, de comportamento, têm buscado em primeiro lugar no digital e depois só que buscam o estabelecimento físico. Vamos entender um pouco desse movimento e a importância de fazer essa mudança para o digital de forma adequada com o professor Felipe Gonçalves Anselmo, que é professor de publicidade e propaganda, também leciona no curso de design gráfico e é quem vai nos orientar sobre essa temática. Felipe, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite. São vários assuntos. A gente até conversando um pouco antes ali a respeito desse tema, né? Então, é um papo que eu vou tentar trazer de uma forma didática, porque assim, o ambiente digital é muito amplo. E esses comerciantes, empresários, ele tem uma visão muito do passado. Só que a evolução é muito rápida e a gente tem que se atualizando constantemente para isso, né?
Exatamente. Felipe, na verdade, é bem como você colocou, não é tão simples assim falar de posicionamento no digital, porque é um universo muito amplo e precisa-se, em primeiro lugar, traçar ali algumas estratégias para começar a pensar isso, mas eu acho que antes dessa estratégia ainda, talvez seja começar a trabalhar com a mentalidade das pessoas, né?
Com certeza, esse é um ponto muito importante porque assim, a gente tem várias mudanças de acordo com a população em si e o próprio consumidor, o próprio momento onde que estamos vivendo, né? E os empresários que têm o seu negócio há 10, 15, 20 anos, eles cresceram em um tipo de mentalidade de consumidor. Só que a evolução de redes sociais, canais digitais, tecnologia, ela é muito rápida. E com isso, os novos empresários, os novos prestadores de serviços que iniciaram há pouco tempo, eles já começaram com a nova estratégia, já começaram já a desenvolver a sua comunicação em um ambiente muito mais voltado para o que o seu público precisa. Enquanto os empresários mais antigos, né, eles têm uma dificuldade grande em entender onde eu começo, como eu começo e principalmente a importância disso, né? Então é uma diferença muito grande entre essa visão do entrar no digital e uma visão de como que eu entro no digital. Então assim, os novos profissionais, os novos empresários, os novos prestadores de serviços têm uma facilidade muito grande, que muitas vezes toma a parcela de mercado de grandes empresas. Então concorrentes com um, dois, três anos de mercado abocanham uma parcela da clientela de empresas de 30, 35 anos de mercado. Por quê? A visibilidade que o digital traz.
Isso que você pontuou é muito interessante, porque algumas empresas muito jovens que já começaram, já nasceram nesse universo, ou seja, já nasceram dentro dessas condições.
Sim.
Em contrapartida, a gente tem visto empresários aí com empresas de 30, 20 anos, que estão hoje aí na faixa dos 50 mais, que estão realmente notando esse impacto no faturamento, né? E aí nós começamos a pensar de que essa transição, ela também precisa ser feita de uma forma muito mais acelerada do que se fazia, por exemplo, uma transição, vamos olhar algum tempo atrás, há 20 anos, quando se informatizou o processo de venda. Talvez houve mais tempo para fazer essa transição. E agora é tudo muito urgente, há um senso de urgência, né, Felipe?
Não, com certeza. E assim, a gente tem vários períodos, né? Então a gente começa ali a trabalhar em questão de contexto desde o realmente nascimento, surgimento e ascensão das principais redes sociais que nós já conhecemos e conhecíamos, né? E isso a gente está falando realmente de 20 anos atrás, mais ou menos. Muitas empresas observaram essa ascensão e já começaram a se digitalizar naquela época. E outras empresas deixaram de lado e foram dar importância para isso depois do quê? De um período que a gente conhece muito bem, que é a pandemia. Ela acelerou muito bem o processo de digitalização das empresas, por causa justamente da questão da necessidade de estar online para vender. né? Então, quem iniciou o seu empreendimento no digital saiu na frente, e quem deixou para depois, ou enfim, teve uma dificuldade muito grande, né? Então, eles têm essa visão de somente vá atrás quando vem a necessidade.
Quando vem a dor, né?
Exatamente.
O problema.
Só que isso é muito tarde, né? E é um processo que, assim, ele, as redes sociais, ainda mais que agora com a inteligência artificial, ela acelera muito rápido. E eu, como professor de marketing digital também, eu passo por isso constantemente, porque todo ano eu tenho que atualizar meu conteúdo. Eu não estou falando de 10, 5 anos, eu estou falando de anualmente, né? Então, assim, se a gente tem que se atualizar constantemente para poder trazer um novo conteúdo, então imagina um empresário que tem lá passar por mudanças de sazonalidade, consumidor, mudança de consumo, mudança de percepção do próprio cliente, é muita coisa. Então, tem que ser muito rápido, tem que ser muito acelerado. E isso traz também uma urgência, traz um certo, até mesmo desespero e despreparo para o empresário pelo principal quê? Por onde começa, né? Que é muita coisa.
É verdade. Esse startar o processo também tem que ser bem pensado, porque hoje isso envolve investimento, né? Já também passou o tempo que fazer isso, rede social, era só posto uma foto ali, faço alguma coisa no meu feed e vai dar certo. Uhum. Então, hoje a gente olha toda uma gestão de tráfego pago que envolve investir, muitas vezes contratar uma agência, já que eu não sei fazer, reformular a minha marca. Então, isso também envolve planejamento. E, falando disso, eu queria que você desse algumas dicas ou alguns conselhos para esse empresário que precisa startar. Começa por onde? Não tenho nada, tenho uma rede social super fraca, não consigo movimentar, não sei fazer os stories. Qual seria o primeiro passo?
O primeiro passo é um passo importante não somente para o digital, mas eu acho que para o seu próprio posicionamento de mercado em si, que é para quem que eu estou vendendo. Isso é o básico. O básico, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de negócios, né? E que, novamente, a gente sempre fala a respeito que o básico, o comum tem que ser dito, tem que ser reforçado. E tá certo, tem que ser repetido muitas vezes o básico, porque muitas pessoas esquecem. Muitas pessoas focam o quê? No produto, focam nos seus stakeholders, realmente nos seus fornecedores, e esquecem a parcela que vai realmente sustentar aquela empresa, que são os seus clientes. Então, assim, primeiro, pensar para quem que eu estou vendendo. E não é um pensamento amplo, genérico, por exemplo, uma loja de roupas, vendo roupa, logo vendo para todo mundo. Não. Eu vendo roupas para qual classe, para qual idade, para qual gosto, qual gênero, é muita coisa. E depois disso, que você faz um detalhamento muito profundo sobre para quem você está vendendo, você começa a definir estilos, urbano, street, casual. Então, sim, primeiro de tudo, é sentar e, se no caso não tem esse planejamento estratégico, criar isso aí. Porque a partir disso, a gente vai para a rede social. Aí que a gente começa a pensar em rede social. Porque se às vezes a pessoa, igual você mesmo comentou, não tem um brand definido, não tem uma marca definida, uma identidade visual definida, ela já pode definir ou reestruturar. Porque a rede social, ela é uma vitrine digital. Ela é a porta de entrada, muitas vezes, de uma pessoa que não conhece a empresa para começar a conhecer. Né? Então, assim, se ela não conhece e ela precisa comprar aquele produto ou contratar aquele serviço, o que ela vai fazer? Buscar nos canais digitais, em buscadores como o Google da vida, em redes sociais. Né? E se aquele local não conversa com o público, ela vai olhar, ignorar e vai para o próximo. Porque ela tem nas mãos, com o seu celular, acesso a tanta informação, tanta coisa, que ela não vai, entre aspas, perder tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito, em questão de segundos, ela toma uma decisão. E se o empresário, ele tem definido com quem ele conversa, né? Ele já sabe ali a pessoa, qual que é a voz dessa pessoa, ela é mais formal, mais informal, mais séria, mais casual, mais amigável? Define tudo isso aí realmente para realmente poder estruturar a sua rede social. E eu sempre comento, eu fazia treinamentos de marketing digital um tempo atrás, e eu sempre falava para os alunos da época lá, empresários, gestores, né? Quando uma empresa nasce, ou uma empresa, enfim, ela tem que ter duas coisas, CNPJ e perfil do Instagram. O Instagram, ele entrega tantas ferramentas úteis para a gente estar dentro do digital de forma gratuita. Então, assim, o investimento, ele vem depois para poder crescer. Só que estar na rede social não custa nada. Então, com isso, com o público bem definido, essa estratégia de comunicação, explicar bem como que eu vendo, o que que eu vendo, quem que eu sou, o que minha empresa faz, né? Usa a bio do Instagram para isso, de forma bem detalhada, de forma bem clara. colocar umas publicações, umas postagens, saber que aquela rede social é da empresa ou do seu empreendimento, não é sua rede social pessoal, né?
Isso não é adianta, bem interessante, não misturar não, o conteúdo jamais. Pessoal com o conteúdo estratégico da empresa.
Isso, eu sempre falo, olha, se você tem uma vida, né, que as pessoas se interessam pelo seu cotidiano, né? Então você tem que cuidar, realmente, será que algumas questões, algumas falas, algumas atitudes vão realmente agradar o seu cliente, né? Então sim, se a pessoa é prestadora de serviço, né, pessoal, ela usa a sua própria imagem como marketing, a sua próprio nome, enfim, né? Então até que tem um tudo bem utilizar de forma pessoal. Só que ainda assim, né, você não vai, por exemplo, postar lá um stories olha o meu serviço, outro stories olha eu no churrasco. Às vezes aquela imagem de você no churrasco pode ir muito de contra as pessoas que querem te contratar.
Desconstrói.
Exatamente. Você perde toda a sua credibilidade. Então, pense nisso. Se realmente você quer ter uma rede social pessoal ou se você tem que separar, né? Então, são vários cuidados que a gente tem que ter ali no dia a dia.
Felipe, nós temos também aquelas situações, a gente sabe que as redes sociais, hoje sobretudo o Instagram, oferece ali ferramentas até mesmo onde o interessado pode investir, pode comprar ali alguns comandos, seja de para aumentar ali seu alcance, o seu impacto. Em que momento pensar em investir recursos nessas ferramentas que as redes sociais oferecem?
Olha, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que utilizar todas as ferramentas gratuitas que o próprio Instagram oferece, né? Usufruir muito bem disso. Então, a gente tem dentro somente do Instagram, estou falando de uma ferramenta entre inúmeras que nós temos. A gente tem primeiro o feed, que aparece as publicações. Depois nós temos os stories, que serve para a pessoa acompanhar o dia a dia da empresa. Depois nós temos outras ferramentas importantes, que são os destaques, depois as postagens fixadas. Tem a bio do Instagram, que você pode colocar um link. Se tudo isso está alinhado, você tem uma estratégia de conteúdos que você vai ter uma regularidade de publicações, né? Então você posta ali, diferencia entre conteúdos que vão ajudar, que vão auxiliar o seu cliente a entender mais sobre o problema que ele tem, como que a empresa soluciona esse problema e como que realmente essa empresa está posicionada no mercado, né? Então isso tudo está bem alinhado, está bem estrategicamente definido, né? Já está fazendo o dever de casa bem feito. Agora começa a se pensar em investir, né?
E sabe uma situação também que eu acho que não é só para quem vende algum produto ou presta um serviço, mas acho que até mesmo pessoas que não trabalham com isso têm essa curiosidade. Como conseguir seguidores de forma natural, de forma orgânica, isso, né? Se fala, mantém ali um ritmo frequente de postagens, outros já falam alguma outra coisa, mas fato é, comprar seguidores nunca é uma boa ideia. Mas nesse sentido, como então conseguir mais seguidores?
Jamais. Comprar seguidores foi uma prática que se tornou muito comum e popular há alguns anos. Ainda bem que isso já está caindo em declínio. Por quê? Não dá resultado. As pessoas viram que não dá resultado. Você acessa uma conta, são números fictícios, né? Você acessa uma conta com 5, 15, 10, 20 mil seguidores. As postagens têm poucos comentários. Hoje em dia a gente consegue ver o número de curtidas, mas antes você conseguia ver, né? Então tem poucas curtidas, pouco engajamento.
Não gera conexão.
Não gera. Não, não. São tudo fantasmas, né?
Não, e aí não vai vender, número, né? Pra esse
com
povo.
Certeza não, nenhum deles, né? Então assim, as pessoas, elas se preocupavam muito com o quê? Números. Mas eles não viam realmente a qualidade desses números, né? Então para que você realmente consiga crescer esses números de engajamento, de seguidores fiéis à sua marca, primeiro de tudo, igual eu comentei lá atrás, eu já tenho definido com quem que eu vou conversar. Agora eu começo a conversar com essa pessoa. Rede social, o que é uma rede social? A rede social, esse conceito que nós utilizamos, ele se popularizou com o digital. Só que a rede social existe antes mesmo do digital. A rede social é uma amizade, é amigos, uma família, uma comunidade. Isso é uma rede social. Só que com a popularização do digital, até alguns teóricos que falam que existe um site de rede social, que são Instagram, Facebook, né? Só que a gente não cita dessa forma. Então, com isso em mente, o que a gente tem que fazer dentro desse canal? Conversar, socializar com o nosso cliente. Ah, mas a gente não vai vender? Sim, só que a venda ela se torna uma consequência. Primeiro a gente tem que conversar, convencer, a gente tem que entender, se relacionar com o público, responder comentários, responder dúvidas. O cliente tem que sentir que ele está sendo ajudado. Ele tem que sentir grato, realmente, que aquela empresa está fazendo algo de valor por ele. Isso traz credibilidade, isso traz autoridade, e nisso ele começa o quê? Seguir a empresa. Ele vê valor em seguir aquela empresa, né? E como fazer isso? Primeiro, cuidado com memes. Muitas pessoas acham que memes trazem engajamento, porque tem aquela questão, né? Ah, viralizou, vou fazer. Mas por que viralizou? Qual que foi o intuito daquela viralização, né? E até mesmo os treinamentos que eu dava, alguns alunos chegavam e falavam assim: professor, olha só esse vídeo aqui. Eu fiz igual o vídeo que viralizou e não deu resultado. Eu falei: mas por que você fez igual? Você pensou num propósito por trás disso? Qual foi o intuito que você quis com isso? Ah, então, eu queria que as pessoas comentassem, mas por quê? Né? Então, assim, as pessoas, elas têm essa visão de vou, entre aspas, copiar e postar e esperar, né? Só que antes de toda essa publicação, você tem que pensar uma estratégia por trás. Qual que é o seu intuito com isso? É gerar comentários, curtidas, compartilhamentos, gerar engajamento, responder dúvidas, auxiliar o seu cliente? Tudo isso tem um porquê. E com base nessa construção e autoridade, conteúdo e valor, as pessoas vê sentido em seguir você, né?
Nós estamos conversando com Felipe Gonçalves, ele é publicitário, professor também do curso de publicidade, de design gráfico, sobre toda essa necessidade, um contexto desafiador que os comerciantes e os empresários têm enfrentado de um posicionamento nas redes sociais. Aproveitando esse contexto, eu quero te dizer, Felipe, que aparentemente tudo é muito simples, mas aqui no seu argumento, o tempo todo você está batendo no porquê. Sim. Com qual intenção, exatamente, com qual propósito. Então, na verdade, nós também, me parece que já pulamos a etapa em que simplesmente ter um Instagram era suficiente. Agora eu preciso pensar de uma maneira para torná-lo eficiente para o meu negócio, uhum, certo? Uhum. Agora, muitas vezes, o dono do negócio, ele não vai ter essa expertise para fazer esse caminho de uma forma estratégica. E aí, vale a pena hoje o empresário reservar uma parte, né, da sua verba mensal para contratar uma agência de publicidade, uma consultoria que o ajude nisso?
Com certeza, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo também bastante é o empresário tem que fazer papel de dono da empresa. Ele tem que cuidar realmente do seu negócio. Daí alguns deles fazem parte de vendas, finanças, enfim, né? E por questão de conhecimento. Só que, por justamente não dar valor, desconhecimento, não entender realmente a importância da rede social como que um canal de vendas, o que que ele faz? Eu mesmo vou fazer. É gratuito, eu tenho celular, eu consigo postar, né? Só que com isso, ele deixa de lado o quê? A estratégia. Então, se a empresa tem a possibilidade de contratar, contrate. É a melhor coisa que ele pode fazer. Porque essa pessoa vai ficar responsável o tempo todo por cuidar do seu canal de venda digital, que são as redes sociais. E essa pessoa, não somente ela cuida, mas ela monitora. Outro ponto importante que as pessoas esquecem totalmente: os números. Os números falam, conversam com o dono daquele perfil. Então, essa pessoa, ela, além de pensar estrategicamente, ela vai criar conteúdos para a empresa de forma frequente, ela vai publicar e ela vai monitorar. No final do mês, enfim, num período, ela vai chegar para o dono da empresa e falar: olha, este é o nosso resultado das redes sociais, positivo, negativo, enfim, né? E com isso, eles terão outras ações. E não somente vai postar para poder ficar ali aquela postagem sem sentido na rede social, né?
Felipe, agradecemos a sua contribuição, a sua participação aqui conosco na CBN.